Certo. Diga.
Penso que a questão que está aqui em causa é a resposta do Sr. Deputado a esta nova questão colocada pelo Tribunal. E por isso a Sra. Relatora está a aguardar que o Sr. Deputado responda para depois refazer, por assim dizer, o relatório.
Concordassem aqui, eu ia pedir aos serviços que fizessem uma insistência com o Sr. Deputado. Porque também me parece que nós não pomos prazos para os senhores deputados se pronunciarem quando mandamos e-mails, mas tem que haver resposta em tempo útil. Sou pena de também o processo ficar parado em vários sítios e no fim fica parado em nós. E um dia alguém vem aí dizer que a Comissão não despacha. Portanto, eu iria fazer, se achassem bem, uma insistência junto do Sr. Deputado para que, com a pronúncia do Sr. Deputado, a Sra. Relatora possa retomar o relato, tendo em conta já a nova... A referência do Tribunal. Naturalmente que se o Tribunal tivesse dito que havia fortes indícios, eu diria que quase nem valia a pena ouvir o Sr. Deputado, porque com fortes indícios, bem ou mal, a meu ver até nem muito bem, mas é a solução da lei. Quando há fortes indícios, o levantamento é automático. Como não há fortes indícios, como nesta fase, se calhar é normal que não haja, já justifica ouvir. Portanto, iríamos fazer, se estivessem de acordo, essa diligência. Depois temos um levantamento de imunidade para depor como arguído, que o Sr. Deputado já, penso que tem todos a ordem do dia na frente, não tem? Que o Sr. Deputado já respondeu e, portanto, agora precisávamos de nomear relator e acho que cabe ao Partido Socialista. Pronto, isto para indicar relator não precisa de ir à comissão, portanto pode-se ir fazendo o relatório e depois levar à comissão. Pronto, então está nessa fase. Depois temos um outro pedido de levantamento de imunidade em que também aqui tem que ser distribuído e também calha ao Partido Socialista fazer a indicar o relator. Aqui há uma nota quanto a este processo, é um processo que vem com muitas páginas e a doutora perguntou-me se... Eu acho que não fotocopiar aquelas páginas todas, ou eu acho que é complicado, portanto, depois quando houver relator indicado, sugeria, se pudessem optar pela consulta nos serviços, ou porque... CD-ROM, querem mandar por CD-ROM? Eu estava a dizer até só consulta...
Temos que imprimir tudo, porque só veio em CD mesmo.
Então pode ser o quê? Faculta-se o CD ao relator? O que é que acham? É uma magna questão. Está bem, sim senhor, ok.
O CD tem que ficar na comissão,
cópia de um CD para outro CD, sim, pronto. Portanto, aqui também cabe ao Partido Socialista fazer essa... Eu tenho isto ligado, tenho. Diga?
Ainda há CDs específicos.
Sim.
Sim, podia ter vindo através de uma porta... Bem, adiante. Depois, temos um pedido, já um bocadinho menos, perdoem a expressão, chapa 5, porque já não é tão costume, um pedido que chegou da Assembleia Legislativa Regional dos Açores de solicitar a um deputado informação que estaria em seu poder. Não é isto? Pronto, é mais ou menos isto. É mais ou menos isto, é mesmo isto. Portanto, é aqui em que se pede, encarrega-me então, portanto, que se dirigem, solicitar alguém que agora é deputado à Assembleia da República, um conjunto de documentação que teria em seu poder. Eu aqui gostava mesmo de vos ouvir, porque... Antes de dizer o que é que eu acho. não sei se viram o expediente, no fundo o que vem pedido, cópia da informação na posse do Sr. Deputado Francisco César, que o habilitou a afirmar em sede de comissão de inquérito a operacionalização das agendas mobilizadoras, tal, tal, tal. Isto foi distribuído, não foi?
Exato.
Sim.
Temos disposto.
Certo, certo. E então...
Peço desculpa, prende-se, como estávamos assim na parte informal, pensei que não era... Não, mas se bem percebi em relação a esse pedido e sem prejuízo também depois podermos poder consultar melhor o regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, prende-se com um pedido de informação escrita que terá sido solicitado penso eu, não é? Enquanto o atual deputado à Assembleia da República exercia funções como deputado regional no âmbito de uma questão de inquérito. Portanto, teremos aqui pedido, acho que é apenas isso, é um pedido de informação prescrito, não é? Confesso que...
É um pouco esdrúxulo, vá.
É porque já, o deputado em questão já não exerce funções lá, portanto, como não exerce funções lá, ao abrigo da comissão de inquérito de lá, já cessou funções, não é? Portanto, estar a pedir informações... Mas...
Senhores deputados, senhores deputados, senhora Presidente, eu entendo também que a situação é complexa e, portanto, o assunto é um assunto que dizia respeito à Assembleia Legislativa dos Açores e, portanto, estar agora a fazer este pedido aqui à Assembleia da República não me parece muito correto. Mas se entender que a situação é complexa, é eventualmente nomear um relator para analisar esta situação e para verificar, quer do Estatuto da Assembleia Legislativa, quer do Estatuto da Assembleia da República, se há aqui alguma contradição, se há alguma situação que eventualmente possa levantar um problema e para não estar a dar uma resposta de imediato, aliás, porque não seria correto fazermos aqui um juízo de valor sem analisarmos a situação primeiramente. Muito obrigado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu penso que no fundo isto passa por ver se está no âmbito realmente da própria Comissão, porque não estamos a falar aqui de nenhum pedido, nem de um tribunal, nem de, vamos lá ver, algo que implique o funcionamento, ou melhor, o exercer de funções como deputado, neste caso. Isto é uma informação que está a ser pedida por um outro organismo. Portanto, eu acho que não sei se será mesmo sequer no âmbito da Comissão, ou se é o próprio deputado que poderá responder se quer fornecer ou não, e se eles acharem que não, então... tem que avançar para o, nem que seja para um tribunal ou para outra situação ou qualquer desse género, penso eu.
Permitem a dúvida que eu tenho aqui, e na dúvida acho que se deve haver um relator, sim senhor, mas a dúvida que eu tenho aqui é uma dúvida que em termos de direito administrativo se colocaria assim: o que é matéria de inadmissibilidade, portanto, de quando a gente recebe um recurso hierárquico que está fora do prazo, por exemplo, e portanto que nem vamos analisar o fundo da questão, o que é uma questão de admissibilidade formal, por claramente não caber nas competências da Comissão, por absurdo. Imaginem que alguém mandava para cá um pedido mandavam para cá um pedido para nós obrigarmos a Assembleia Legislativa Regional qualquer a dar não sei o quê. Uma coisa que fosse mais óbvia que esta, admito. Eu confesso que eu não sei qual é exatamente a jurisprudência da Comissão sobre essa matéria, mas eu acho que nós temos este exemplo é um exemplo de filigrana entre o que é uma inadmissibilidade in limine, portanto liminar, não, a rejeição liminar de um pedido por manifestamente não ser competência da Comissão, e aquilo que é uma admissão, ainda que com dúvidas, ou com muitas dúvidas, para efeitos de dar algum tipo de sequência. Não esquecendo nós que depois a sequência tem, naturalmente, enfim, segue a tramitação normal. Portanto, é esta aqui a minha dúvida, não é? Que nos termos do Código de Procedimento Administrativo tem critérios, que não sei se aplicam aqui inteiramente. Nesta parte eu entendo que esta comissão é um órgão administrativo, portanto até acho que o CPA se aplica, mas no fundo era esta a dúvida, é concedendo eu, enfim, nem é concedendo ou concordando, que na dúvida entre estas duas coisas, então sim senhor, no meio, até me defendo mais a mim, não é? Porque senão sou eu que estou praticamente aqui, enfim, eu não, nós, a tomar aqui uma decisão de rejeição liminar de um pedido, quando é muito mais confortável e se calhar mais cauteloso nomear relator e fazer-se. Agora, eu considero que isto está mesmo ali, paredes meias com a rejeição liminar, e portanto deixava-vos esta consideração, porque um dia pode vir um pedido ainda mais esdrúxulo que nós tínhamos aqui. Também temos que dosear os próprios esforços dos relatores, quer dizer, vale a pena ou não vale? Pronto, portanto, vamos nomear relator, se for esse, e repito, até salvaguarda mais, mas de facto há aqui eu acho que está mesmo ali no paredes meias com a inadmissibilidade liminar, que um dia se calhar vai acontecer. Diga.
Sr. Presidente, há só uma questão, não querendo pôr mais achas na fogueira, é que quando isto aconteceu, o senhor deputado, que agora é deputado, não era deputado da Assembleia da República. E, portanto, são tudo questões que têm que ser devidamente analisadas. O facto é que ele, neste momento, é deputado e qualquer questão que tenha que ser colocada é colocada à nossa comissão. Se, eventualmente, for competente, como diz o senhor deputado, e muito bem. Mas há ainda esta questão também latra, é que o senhor, quando eventualmente praticou ou não praticou o ato, era deputado da Assembleia Legislativa. Não temos competência.
Às vezes a análise da competência do próprio órgão é em si uma questão mais complexa do que aquilo que em tese seria à partida. Portanto, por jurisprudência das cautelas, também repito, é algo que nos salvaguarda a todos mais, nomeava-se relator e esta feita cabe ao PSD. De acordo? Pronto. Depois, depois temos um... Isto dá questões jurídicas interessantes. Temos aqui um outro caso. Ah, não, não, questões jurídicas interessantes. Eu, quando estava a dar aulas, dizia sempre aos meus alunos que a realidade é muito mais rica do que a nossa imaginação. Portanto, a gente inventa casos práticos, mas depois havia coisas da nossa vida que davam casos práticos muito mais interessantes do que aqueles que nós conseguíamos imaginar. E este que vem a seguir também é interessante. Então, temos aqui uma coisa, um requerimento do Ministério Público. O Ministério Público, acho que é. Não é este. Ainda não é este. Saltei um. Saltei um. Não saltei, isso. Então é o seguinte, há aqui uma queixa, por acaso não está ninguém do Bloco, mas podemos na mesma analisar, não é? Pronto, há aqui uma, tipo que a questão jurídica é interessante e eu acho, digo desde já que esta sim, acho que temos que dar ao, enfim, nomear relator e na sequência vinha o Pedro Alves como relator disto, que é o seguinte, há uma queixa apresentada por uma empresa contra o Bloco de Esquerda, escrito num site que não vinha assinado e, portanto, é imputado globalmente ao Bloco de Esquerda, explica ao próprio Ministério Público como o Bloco de Esquerda não tem, não é passível de responsabilidade criminal, imputam aos deputados que assinaram a procuração forense... Pronto. E, portanto... voltou para trás. E há aqui uma parte que eu não resisto a ler, porque há aqui uma parte em que o Ministério Público diz assim, considera-se assim que os dois referidos deputados, enquanto representantes do partido denunciado, deverão ser constituídos, arguídos e interrogados nessa qualidade, visto que assumem que o responsável pela aplicação é o partido que representam. Pois, mas assinal... Bom, mas depois diz assim, caso assim não se entenda, assim quem? Nós? Mas pronto, caso assim não se entenda, pretende-se em alternativa que os mesmos sejam autorizados a intervir como testemunhas. Portanto, dá a ideia que somos nós, comissão, que decidimos em que qualidade é que eles devem intervir. Pronto, esse é, exatamente. E, portanto, eu acho que isto merece um relato novamente a dizer assim, não, vocês é que têm que saber em que qualidade é que querem que seja levantada a imunidade, para que efeito, e já agora, e acho que isto vinha do Pedro, não era? E já agora, dar uma nota, não temos que ensinar nada ao Tribunal, mas uma nota sobre a responsabilidade das pessoas coletivas, não é? Que é o caso dos partidos, mas diga.
Só para dar indicação, penso que a senhora Presidente já sabe, o deputado Pedro Delgado Alves disse que chegaria um bocadinho mais tarde, mas que tinha interesse em continuar, uma vez que foi ele que fez o primeiro parecer e, portanto, faria no seguimento, se não houvesse oposição, que fosse indicado o senhor. Obrigado.
Pois, passo, com licença, boa tarde, cumprimento a senhora Presidente e cumprimento os senhores deputados, só pouco a acrescentar, porque de facto já foi aqui debatido várias vezes. O que há aqui a acrescentar, e se me permitirem, sobretudo para os deputados que estão agora a começar nesta comissão, se me permitirem, não é paternalismo nenhum, é partilhar aqui alguma experiência, este é daqueles casos em que, independentemente dos posicionamentos políticos que tenhamos, e podemos estar contra o Bloco de Esquerda ou a favor, não sei o quê, nós temos aqui uma posição que está acima de tudo isto. E acima de tudo isto é, o Bloco de Esquerda tem uma procuração subscrita por 18 personalidades, penso eu. E então o Ministério Público, ardilosamente, escolheu os dois que são deputados. Ora, isto não, nós não podemos permitir uma coisa destas, porque não é ao Bloco, é qualquer um de nós, não é? Porque vai ali, porque os dois é que subscrevem julgo eu, só os dois é que assinam a procuração, mas ela na realidade tem 18 pessoas que representam a Comissão Política Nacional do Bloco. Portanto, o Bloco enquanto entidade tem que responder por aquelas pessoas todas. Só virem sobre aqueles que são deputados encaixa nas normas de salvaguarda de nos mantermos aqui com alguma liberdade para poder atuar, porque isto é claramente um condicionamento. E agora isto é completamente ridículo. Isto são, eu antes de ouvir, são pedidos alternativos que normalmente compete ao autor, são feitos ao tribunal, não é? São, o autor é que diz assim, olha, e já agora, se, o que não se concebe, nem concede, já vai o segundo pedido. Agora, o Ministério Público, não, se não for por aqui, vai por acolá. Enfim,
Eu até fiquei à procura, se isto tinha sido um documento que o Ministério Público tinha mandado para o tribunal, então... Bom, eu acho que nós temos que dar aqui uma resposta, também concordo, subscrevo, temos que dar aqui uma resposta firme, porque um dos deputados em causa já nem é deputado, o Jorge Costa, mas quer dizer, não é isso que é relevante, porque se nós entramos, eu acho que isto é manifestamente um mau uso do processo e portanto, acho que o que está aqui muito, muito em causa é também uma certa latitude de liberdade e, sobretudo, é sabido, quando há uma pessoa coletiva, alguém assina uma procuração forense, isso não significa a assunção, apanharam quem estava, não é? Claro, obviamente. Claro. Portanto, se concordarem e tendo o deputado Pedro Delgado Alves já feito, e acho que se esta moda pega, bem, podemos também fazermos nós a escolher e dizer que, mas não, acho que temos que ser aqui, fazer aqui um bocadinho de doutrina em torno desta questão. Acho que é daquelas que se justifica. Está bem? Muito obrigada. Então, depois, agora sim, temos aqui uma carta que nos foi enviada, não a nós, a nós ao par, com a questão que também já esteve na comunicação social relativamente à nomeação de uma de como assessor do grupo parlamentar do Chega, de alguém que tem uma relação familiar com um dos senhores deputados. Bom, eu sobre isto queria dizer o seguinte, entretanto já foi também público e formalmente apresentada a renúncia da pessoa em causa e sem prejuízo de vos naturalmente querer ouvir, era dar nota de que, portanto, isto entrou, foi imediatamente, publicamente e formalmente apresentada, nós temos esse expediente, a renúncia da pessoa em causa e há aqui uma nuance também ela jurídica que eu gostaria que ponderássemos, que é a seguinte: em rigor o que resulta da lei, que está claramente pensada para os titulares não colegiais, não é? Por exemplo, um ministro nomear alguém da sua família, um secretário de Estado nomear alguém da sua família. E aí é limpinho, não é? Não tenho dúvida nenhuma. Aqui, na verdade, quem nomeia, penso eu não, quem nomeia é o líder parlamentar, que não é a pessoa que tem a relação familiar com o nomeado. E, portanto, embora a norma claramente inclua os assessores dos grupos parlamentares, diz lá, tem esta nuance, é que o grupo parlamentar é um órgão colegial e quem nomeia pelo grupo parlamentar não é a pessoa que tem a relação familiar com o assessor. E eu gostava de vos ouvir, naturalmente, e decidir o que fazemos neste caso, com esta nota adicional juridiquês à mistura.
Bom, isto confesso que sem prejuízo de maior reflexão, eu estava aqui à procura da reflexão que já tínhamos feito sobre esta matéria, não é? Que estivemos aqui a trocar e eu queria fazê-lo de modo mais fundado, sobretudo normativamente, mas há algo que não pode deixar de ser dito, que é a circunstância, aliás eu estava aqui a abrir a norma em causa, que se aplica, não é? Portanto aqui é o artigo 2º, exatamente, da lei 78/2019, tal e qual, portanto, os membros dos gabinetes de apoio aos titulares de cargos políticos e cargos públicos são livremente designados e exonerados por despacho do titular do cargo respectivo. Ou seja, esta questão não é linear na letra da lei, por isso dá para discutir. Entretanto, o Chega já decidiu a questão como entendeu resolvê-la. O ponto para mim, e pelo qual pedi aqui a palavra, é outro, é sinceramente, e tem sido sempre esse o espírito dos contributos do PSD, nós, se nos deixamos embarcar nesta onda de um controle absoluto, e às vezes somos nós os culpados disto, é isto que sirva também de dizer, não é? Não é porque por legislarmos, é por no que fazemos para além daquilo que legislamos, não é? Quando queremos fazer disto aqui uma coisa que... Ora bem, eu por acaso os meus irmãos não ligam nada à política, não querem saber da política para nada, mas fico um bocado incomodado, e tenho três, mas fico um bocado incomodado que se algum deles quisesse saber de política e por acaso se ingrasse por si próprio, íamos ter aqui um problema. Nós temos duas deputadas num grupo parlamentar, temos, enfim... É evidente que nós todos sabemos aquilo que se tem que impedir, que é que as pessoas nomeiem por princípio os filhos, os familiares, nós percebemos todos isto. Mas depois, quando vamos completando nas normas, e mais uma vírgula, e mais este, e mais aquilo, chegamos ao disparate, não é? E quando chegamos ao disparate é a própria democracia que padece, porque, quer dizer, nós temos, salvo erro, no governo também dois irmãos, não é? E quer dizer, eu quero lá a ministra da Presidência, que ela tem a ver com o secretário de Estado, tem a ver que são irmãos, mas o primeiro-ministro com certeza não os nomeou por serem irmãos, nem houve aqui esta influência. Portanto, a preocupação que eu queria aqui transmitir era esta, sem dar opinião sobre o caso concreto, porque me parece que o caso concreto, para mim, está relativamente protegido se formos formalistas, que é aquilo que a senhora Presidente adiantou, e bem. Pronto, ou seja, no rigor formal, quem nomeia é uma entidade distinta e, portanto, fica só no domínio do escrutínio ético, não é? Pronto, só que agora o escrutínio ético é tudo, não é? O escrutínio ético é tudo. É porque não pode... Aliás, eu vi as entidades que se pronunciaram sobre isto, era, a lei até não proíbe bem, mas eticamente... Ou seja, nós, eticamente, nunca mais daqui saímos, não é? Não conseguimos fazer nada. Não podemos vir de carro, não podemos... E, portanto, isto serve para a todos nos consciencializar de que se nós embarcarmos no disparate, o disparate está lá fora à espera que nós embarquemos nele. O que ele quer é que nós embarquemos. E nós temos aqui um dever de ter aqui alguma, enfim, ponderação. Não vamos alterar agora a lei, não vamos mexer na lei. Parece-me a mim que e é aquilo que discutimos, que em termos formais... Não seria esta situação abrangida, mas o Chega não quis entrar na polémica e resolveu de outra forma, mas como no fundo parece-me que a senhora Presidente quis que debatêssemos livremente o tema, é por isso que eu acabei por pedir logo a palavra. Acho que é daquelas coisas em que se calhar, e não tenho nada que meter naquilo que são as opções do Chega, o Chega não devia ter feito o que fez, no sentido de não de nomear, mas de exonerar. Porque, no fundo, aqui servia para caso exemplo para ver até onde é que a lei quer ir e até onde ela não quer ir. Porque daqui a pouco nós não podemos... começa a ser demais. E atenção, que nós somos sempre aqui no PSD totalmente a favor do escrutínio e, sobretudo, da transparência. A regra que nós temos tido aqui é sempre transparência total para uma permissividade o mais possível. Só para não dizer total, porque se eu pudesse fazer só eu, diria total. Mas para... partindo sempre deste princípio, que tem sido batalha nossa aqui, eu tenho falado várias vezes sobre isto, que é, as pessoas que vêm para aqui não são todos professores universitários e funcionários públicos. E as leis estão feitas como se fossem todos professores universitários e funcionários públicos, que não têm, com o devido respeito, ou que têm facilidade em suspender aquela vida e regressar para ela porque ela fica lá à sua espera. Ou em casos muito contados, bancários, em que o banco tem, enfim... a simpatia de poder permitir aqui uma licença sem vencimento. Mas, tirando estes casos excepcionais, não. Pessoas que são profissionais liberais ou que estão numa empresa que depois já não tem lugar para eles quando eles regressarem, e as leis têm que ser para isto, porque senão o Parlamento fica enquistado, sempre à volta dos mesmos que fazem carreiras de 30 anos, porque pronto, e não consegue abrir-se à sociedade civil. A abertura à sociedade civil implica, é preciso termos todos consciência disto, cedências nestas normas. Nesta não só, mas nesta e noutras, não é? Como esta. Porque, por exemplo, costuma ser uma reivindicação tradicional do Bloco, e desculpe se estou a ceder-me aqui um bocado e já estou a transversar.
Não, não está. Eu acho que esta comissão serve mesmo para isso. Pois. Porque se for uma comissão para despachar expediente, então também é muito pouco interessante. Eu acho que ela serve mesmo para isto, se me permite. É.
E ela se foi muito interessante nestes últimos 10 anos, foi mesmo nisto. Nós fizemos aqui grandes reflexões sobre esta matéria. O Bloco de Esquerda defende, por princípio, a exclusividade dos deputados. Por exemplo, não está aqui o Bloco para se defender, também não vou atacar. Defende a exclusividade dos deputados. Nós somos contra isso. Mas eu percebo o princípio neste sentido. quando nós estamos aqui, devemos estar em exclusividade. É difícil, eu, por exemplo, eu pessoalmente entrei, pedi exclusividade por uma questão de a forma como eu abordo esta, vamos pôr entre aspas, profissão. Agora é a minha profissão. Até vejo com dificuldade que eu possa fazer um julgamento à quarta-feira ou à quinta, não consigo, não é? Até porque estou aqui, não é? Não consigo. E, portanto, é quase que uma predisposição à forma como devemos estar para isto. Mas para estarmos em exclusividade, que nós, PSD, vamos evoluindo um bocadinho nesse sentido, para estarmos, nós temos que abrir muito as amarras que se põem ao deputado. E nós tivemos aqui este debate, a propósito do deputado André Ventura, por exemplo, que queria ser candidato a Presidente da República e suspender o mandato. E a lei não permitia. Porquê que não permitia? Porque só permitia se fosse doença, se fosse parentalidade e um processo judicial inadiável. Ou seja, uma pessoa nem para ir fazer uma formação inadiável, eu dei este exemplo, uma pessoa que trabalha para um banco e o banco diz assim, olha, vou-te dar 2 meses nos Estados Unidos, em Harvard, para tu ires fazer, e a pessoa não pode ir. Não pode, quer dizer, está preso na condição de deputado.
Que é pesadona.
Ou seja, mas se nós aqui somos todos maiores e vacinados, há de poder ser permitido, e felizmente agora é, foi muito à boleia deste exemplo do deputado André Ventura, que uma pessoa diz assim, ora bem, eu quero suspender 60 dias, e não recebo. Portanto, o meu eleitorado não gosta disso, o meu eleitorado há de me condenar. O meu partido não gosta disso, o meu partido há de me escrutinar. Eu sou maior e vacinado, estou aqui como ser livre, porque senão nós não somos deputados, somos autómatos nas mãos de partidos políticos. Portanto, tudo isto, digamos, a reflexão em torno desta comissão é tudo isto, não é? É por exemplo, vermos em que medida é que, e depois veremos isso, a própria exclusividade deve ser incrementada, incentivada, ou seja, uma maior destrinça entre quem está em exclusividade e quem não está em exclusividade, sem imiscuir minimamente em quem não esteja, com todo o direito de não estar, mas que a diferenciação seja maior, não é? Ou seja, que haja um incentivo à exclusividade e não ao contrário. Portanto, e já me calo porque já tergiversei demasiado. Muito obrigado.
Senhor Presidente, pois, relativamente a esta matéria, eu não tenho dúvida de que a situação já resolvida por parte do Chega, tivesse ou não razão, está definida e está terminada. Poderia haver aqui uma questão, que não me parece que exista, mas poderia colocar-se aqui a questão de quem nomeou e eventualmente poder eventualmente ser responsável. Eu não entendo assim, também não entendo essa questão. No entanto, a carta que é enviada põe duas questões, e eu parece-me que essas duas questões têm que ser respondidas por esta comissão, naturalmente, e para isso também a indicação, penso que aqui seria uma indicação de um relator para analisar a situação e responder e fazer, eu diria, jurisprudência ou doutrina nesta comissão. Portanto, parece-me perfeitamente razoável essa questão. E, portanto, era essa a questão que colocaria relativamente a esta matéria. Eu folgo em saber que o senhor deputado André Coelho Lima, de facto, tem esta noção, e sempre teve, de que nós próprios, muitas vezes, temos legislação e impomos legislação em cima dos próprios deputados e que, às vezes, a situação é extremamente delicada de conseguir interpretar. Portanto, eu, mais uma vez, não querendo estar a repetir, mas mais uma vez acho que deveria haver aqui a nomeação de um deputado, porque nós temos que responder a esta questão e esta questão tem que fazer doutrina nesta comissão. Muito obrigado.
Bem, falando um pouco em causa própria, é assim, a nosso ver, obviamente, que achamos que a questão jurídica realmente não se enquadra, foi mais pensada realmente, como disse a Sra. Presidente, para gabinetes ministeriais, onde realmente até há o castigo, entre aspas, da demissão do cargo, o que neste caso um deputado não pode ser demitido, portanto começa logo por aí, em termos de castigo máximo poderia ser aplicado. Portanto, há essa questão jurídica, achamos que realmente está fora deste âmbito. A questão da nomeação é assim, não tem a ver e não é desculpa, porque realmente houve o fim do mandato anterior, mas o pai da dita deputada já era assessor antes da filha ser eleita. Portanto, continuou o trabalho que já estava a fazer antes, portanto, não é nada que foi algo novo, mas ele já realmente era assessor. Apesar de acharmos que, no fundo, não está de acordo com realmente o espírito inicial da lei, que é a nomeação direta. Foi posta à consideração, obviamente, do Manuel Matias, que, digamos, a bem da filha, e mais para evitar realmente um escrutínio que estava a haver a nível da comunicação social, porque, como todos sabem, o nosso partido, especialmente, é alvo sempre de um forte escrutínio a nível da comunicação social, achou que não valia a pena estar a alimentar uma situação que continuaria e apresentou ele próprio, a própria demissão, digamos, do cargo. Aparece como exoneração porque não existe no regimento da Assembleia da República a possibilidade, no caso dos assessores, se poderem demitir. Ou seja, ele apresenta a demissão, mas em termos práticos passa sempre a exoneração, porque foi ele que realmente se demitiu. Foi feito, mas quando é aceito pelos serviços, automaticamente nos serviços indicam que é exonerado. Portanto, porque não há, ou seja, é um bocado absurdo, mas porque toda a gente se pode teoricamente demitir, mas para os próprios serviços, não é, porque o que foi enviado foi a carta, ou seja, ele apresentou o pedido de demissão, que foi aceito pelo líder parlamentar, simplesmente foi isso, foi transmitido aos serviços. Mas os serviços, ao aceitarem, transformam em exoneração. Pronto, e podem realmente verificar isso, é realmente o que acontece. De maneira que não foi exonerado diretamente, mas sim, ele realmente apresentou a demissão e foi aceito. Pronto. A nosso ver, relativamente a esta situação, pensamos que isto é uma situação que, atendendo que já está terminada e que já não pertence, digamos, ao grupo parlamentar, o dito assessora, pensamos que devia-se resolver o mais rápido possível, porque isto simplesmente está a alimentar uma polémica que neste momento já não existe e a alimentar a continuação da própria comunicação social e, no fundo, não sei se até realmente a questão de se nomear relator e se responder a isto não se está a alimentar a própria situação em si. Pronto. A nosso ver, e o que nós propunhamos era a decisão realmente aqui e o encerramento aqui desta questão o mais rápido possível e, se possível, sem passar realmente desta reunião.
Senhora Presidente, eu vou mesmo ter que me ausentar, que a outra reunião já está a começar. Muito em linha com o que disse o grupo parlamentar do PS, que de facto a Comissão tem que fazer um parecer que crie doutrina para clarificar, e atenção que as perguntas têm que naturalmente ser respondidas. A primeira e a segunda pergunta têm em si, não é o ponto A e o ponto B, só o primeiro ponto, a segunda pergunta pode ter várias respostas, porque põem em vários planos. Portanto, a resposta tem que tocar em todos os pontos que as perguntas têm, exatamente para ficar tudo claro do que é que se pode fazer e o que é que não se pode fazer. Portanto, estou em linha que seja feito esse parecer. Muito obrigado.
Senhora Presidente, à boleia também destas últimas preocupações expressas, a nós aquilo que nos cria aqui maior apreensão é nós não termos propriamente um critério que permita tratar todas as situações de forma igual, as que venham a aparecer, esta e as que venham a aparecer, independentemente dos seus intervenientes e das suas implicações. E essa parece-me que é um princípio basilar que nós temos que proteger. Por um lado, achamos que tem que haver... Tem que ficar claro aquilo que é de competência, portanto, esse é um critério que desde logo nos defende enquanto comissão e que ajuda a pautar a intervenção. Depois há um segundo que, a nosso ver, também tem alguma importância, tem a ver com a fundamentação ou a base factual daquilo que nos é apresentado, e isto não se aplica neste caso, mas é uma preocupação para o futuro, para que possamos aqui definir, e depois a ligação que exista e que chama a Comissão a poder fazer algo, a poder pronunciar-se, porque depois poderá haver situações que até ficam fora desse alcance. E essa é talvez a questão, não neste caso, até porque, pronto, a situação, digamos que... em concreto, se ultrapassou, não é? Mas até para o futuro, para que não tenhamos uma situação de virmos a ser acusados de ter um tratamento diferenciado perante situações que suscitem as mesmas dúvidas ou as mesmas preocupações. Obrigada.
Sr. Presidente, pois, na sequência do que foi já referido, e até pelo grupo parlamentar do PSD, de facto nós estamos aqui para defender os senhores deputados, independentemente da sua cor política, como deputado. E eu parece-me que neste caso concreto, uma resposta, que seja uma resposta de não admitimos, não sei se não terá, em termos de repercussão pública, sei lá, uma situação mais complicada do que aquela em que exista um documento que vá às questões todas e que responda às questões de uma forma negativa, mas devidamente fundamentado. Porque uma não resposta é, eventualmente, penso eu, uma situação em que pode levantar cá alguma dúvida e, naturalmente, nós sabemos como é que é a comunicação social, que não respondeu é porque não quer responder, é porque não quer dar informação e, portanto, está a esconder alguma coisa. Se há uma resposta devidamente fundamentada e que mata a questão, até em termos doutrinários, e que faz doutrina na nossa comissão, eu acho que seria um pouco melhor, independentemente de demorar mais 15 dias ou algum tempo para resolver a questão.
Senhora Presidente, eu queria, há pouco, queria ter dito, acabei por não dizer, aproveito agora porque se aplica na íntegra, a felicitá-la porque percebo que tem um propósito de tornar fluídos os trabalhos da Comissão, ou seja, sem prejuízo das reflexões mais prolongadas que possam existir em temas como este, de facto, o expediente, as questões que temos de decidir, na medida do possível, procurar que possam fluir com celeridade, sobretudo porque temos lá fora, designadamente, as instâncias judiciais à espera e nós temos que dar respostas breves. Sem prejuízo disso, dizer, ou, aliás, na esteira deste entendimento, dizer que a senhora Presidente se entender que responder em nome da Comissão tem a confiança do PSD nesse sentido. Não é? Porque, eu vou dizer porquê. Para além daquilo que é óbvio, que já aconteceu várias vezes, e não quero com isso estar a responsabilizá-la, porque se preferir que se faça o parecer, pois faz-se o parecer, o problema é que nós estamos a responder sobre uma questão que não é linear. E esta comissão tem que dar respostas lineares. Porquê que não é linear? Porque a pergunta não é linear, não é pergunta. A Assembleia entende que permite a nomeação, a lei responde a isto, não é? A lei responde. Não, quer dizer, nós não vamos fazer a interpretação do que a lei diz. À pergunta 1, a lei é que responde. A Assembleia não entende nada, a lei diz. Portanto, a Assembleia não tem entendimento. Só se houver dúvidas, quanto ao entendimento. Aqui não há dúvida. Pronto. O segundo é, para haver dúvida, tínhamos que ir na nomeação, se é pelo líder parlamentar, e eu considero que nós não nos devemos imiscuir nisso. Pronto. Dois, a Assembleia da República considera que ocorreu uma violação legal ou ética. O que é isto? Ou ética? Quer dizer, pode ser contra a minha ética, a favor do deputado Francisco Oliveira? Isto verdadeiramente é estarmos a embarcar, porque se for assim, nós daqui a três semanas temos aqui uma pilha de gente a querer a nossa opinião, não é? E designadamente aqui a Associação Transparência e Integridade, que nos pede muitas vezes opinião. E portanto, nós... Por isso é que, ao dar confiança à Senhora Presidente, é também para fazer a interpretação e depois decidir como entender, não é? Porque nós, amanhã dizemos assim, está ali um deputado, não sei o quê, acha que isto está bem? É basicamente o que é que está a perguntar. Não é? Nós não achamos que está bem nem que está mal, nós achamos que é ilegal ou que não é ilegal. É isto que faz a Comissão de Transparência. E se a situação se mantivesse, a Comissão de Transparência poderia ter que sobre ela se pronunciar. E aí sim emitir um parecer e dizer... Esta situação enquadra-se ou não se enquadra naquilo que é permitido. A situação não se mantém. Portanto, vamos estar mesmo a fazer jurisprudência. É como pedirem a um tribunal que, apesar da desistência dos autos, faça o favor e emita na mesma sentença que nós conhecemos. O que é que diria se não houvesse desistência do autor, não é? E, portanto, estamos aqui a emitir pareceres para agradar à satisfação das entidades que querem saber o que é que nós achamos sobre isto. Ora, cada um de nós acha coisas diferentes, não é? Como é natural, já por isso representamos partidos diferentes. Achará coisas diferentes, não sei, veremos, e podemos discutir isso no parecer, que vai ser um parecer, de facto, enfim, para... Uma coisa é responder à transparência integral. Obviamente nem está em causa não responder à transparência integral. Outra coisa é a Comissão de Transparência reunir para deliberar uma resposta que seja fundamentada num parecer que vai dar aqui, dará naturalmente alguma discussão. Não temos medo nenhum da discussão, estamos aqui para ela. O que estamos é a tentar dizer que isto, não sei em que medida é que isto não extravasa as nossas competências, Comissão de Transparência, ao nível das deliberações, da elaboração de pareceres. Portanto, fazer deliberações nesse sentido. Há uma violação ética? Eu não sei o que é que nós vamos responder a isto. Vamos, se isto for entregue ao Partido Socialista, não sei o que é que o Partido Socialista vai dizer, se há uma violação ética ou não. Pois nós vamos discordar, vota contra, vota a favor, não sei o quê. Enfim, em termos depois práticos, isto é assim um bocado complicado. Não deixar, responder tem que ser respondido. Se tem que ser comparecer ou não, temos dúvidas. Se a senhora Presidente entender que deve fazê-lo por resposta da Presidente da Comissão, naturalmente que a mesa tomará a decisão que melhor entender. Se entender fazer parecer, pois, muito bem, faz-se parecer e depois vamos debater. Mas se não fazemos aqui alguma pedagogia, daqui a um bocado estamos tramados.
Vamos lá ver. Então, se me permitem... eu também acho que o que era importante aqui era fazer... Quanto ao caso concreto, eu também acho que a circunstância da situação estar resolvida... Mas, mas o problema é que, face ao que eles pedem, ou ao que eles perguntam, a situação só está resolvida parcialmente. Porque, na realidade, a norma, e eu confesso que olhei para ela este fim de semana com mais atenção, a norma, quando violada, acarreta duas consequências. A nulidade do ato de nomeação, o que até nos... Desculpem, não quero mesmo transformar isto no juridiquês, mas o que até nos levava para uma questão interessante juridicamente, porque não pode haver demissão nem exoneração de uma relação jurídica que é nula opé legis, portanto, entrávamos aqui nas loucuras que da ciência jurídica, portanto, se é nulo, é nulo desde o início e, portanto, quando muito havia uma destruição dos efeitos putativos da relação jurídica nula, ou um ato meramente declarativo até do próprio líder parlamentar, enfim, a dizer, ok, enfim, estranho, mas pronto, temos essa primeira. Este, de facto, o caso é mais... Bem, como a demissão do titular do cargo que procedeu à nomeação. Como disse o senhor deputado, vice-presidente da comissão, aqui ter-se-ia que ler... Onde se lê demissão, teria que se ler perda de mandato, não é? Porque a demissão não se aplica, pronto. Eu sou franca, juridicamente, estamos aqui à porta fechada e, portanto, eu estou a falar como jurista. Juridicamente, eu não se fosse essa... sem prejuízo de eu discordar da norma, mas agora não é isso que interessa. Discordar da norma pela sua amplitude, que fique bem claro. Pela sua amplitude. Mas dizia eu que eu não tenho muita dificuldade, embora esteja matéria de direitos, liberdades e garantias, e portanto qualquer tipo de interpretação extensiva está sujeita a restrições, mas eu, não, eu se fosse juiz, eu veria aqui onde se lê demissão, se em caso for é perda de mandato. Eu não tinha, francamente, dificuldade em ler assim. Mesmo com a dificuldade de fazer qualquer tipo de interpretação analógica, nunca, mas de aplicação analógica, mas de interpretação extensiva. De qualquer forma, há uma coisa aqui que, do ponto de vista de voto, estou a colocar num plano jurídico, depois temos de discutir politicamente também como é que resolvemos isto. Eu volto a dizer, sendo um órgão colegial e não sendo a pessoa que nomeia, aquela que tem uma relação familiar com a pessoa nomeada, eu acho que esta parte final do número 3 não se aplica. Pronto, portanto, podemos discutir se, ainda bem que chegou o senhor deputado, que assim falamos todos, está verdade. Senhor deputado, se me permite, só para você contextualizar, estávamos aqui a tentar, porque acho que a questão de facto justifica, peço desculpa, não queria, eu disse que isto se resolvia em meia hora, mas às vezes não dá. É esta questão de resposta ao pedido que foi feito pela Transparência e Integridade relativamente ao assessor do grupo parlamentar do Chega, em que aqui, no fundo, a questão tem muitas dificuldades jurídicas e também algumas dificuldades de posicionamento, no sentido em que eu também acho que nós devemos aproveitar para fazer alguma doutrina. E agora ainda melhor que... Bom, que é o seguinte, eu acho que a norma está essencialmente pensada para órgãos não colegiais, não é? Portanto, para o ministro que não nomeia o seu pai ou mãe ou filho... ou para o Presidente da República, etc. Aqui, o que nós temos é uma situação em que quem no meio, em rigor, o líder parlamentar, não tem uma relação familiar com, não é? Embora a norma seja clara ao dizer que se aplica aos grupos parlamentares, e portanto que a norma aplica-se aos grupos parlamentares, e aqui nós temos, do ponto de vista material, ou melhor, nós temos aqui um conjunto de perguntas que são colocadas pela Transparência e Integridade quando denuncia a situação, e a questão é saber se formalmente se nomeia um relator e dá-se uma resposta e constrói-se aqui uma doutrina em torno deste caso, ou se, até por haver uma espécie de inutilidade superveniente, uma vez que a pessoa foi exonerada ou demitiu-se, enfim, também, dar aqui uma resposta, não levar isto ao plenário, dar aqui uma resposta, eventualmente, feita pela presidência da comissão, aos pedidos que são feitos. Eu não gosto de pedidos que são formulados como, acho isto ético, pá, não gosto destes pedidos, não gosto porque ou é legal ou é ilegal, a ética existe, como é óbvio, mas a ética é uma coisa que vamos aqui votar nesta comissão se é ético ou não é, quer dizer, enfim, então tenho aqui alguma dificuldade com estas perguntas e portanto gostava aqui já, e portanto eu pessoalmente considero que até se colocou aqui a questão juridicamente, Pedro, que é, não se pode exonerar uma pessoa cujo vínculo é nulo. Além disso, ainda tem mais esta miudeza jurídica que é de, porque se combina com nulidade e, portanto, o que é nulo não tem efeitos jurídicos, portanto, não se pode exonerar uma pessoa que está nomeada nulamente. Pode-se é declarar a nulidade desse vínculo, mas também é discutível quem é que o pode fazer. Portanto, no fundo, a questão que aqui se coloca, não sendo isenta de dificuldades jurídicas, ainda tem mais dificuldades políticas. Sendo que, concretamente, a partir do momento em que a pessoa já lá não trabalha, porque se é exonerado, porque está demitido, enfim, não vamos entrar em tecnicalidades jurídicas, a partir do momento em que a pessoa já lá não trabalha, o problema concreto que se coloca do ponto de vista legal é, se, é a eventual e putativa demissão, barra ou não barra, perda de mandato, porque a prova que não está pensado aqui para a Assembleia é que fala em demissão e não em perda de mandato, de quem nomeou. Sendo que quem nomeou não tem uma relação familiar e, portanto, eu isso acho que era esticar a norma. Portanto, a situação, de facto, é muito complicada juridicamente e ainda é mais complicada politicamente. Se me permitem os senhores deputados, que já levamos esta discussão aqui há um tempo, eu gostava de ouvir o senhor deputado, que se quiser, naturalmente, pronunciar-se, só porque a questão é bastante...
Eu agradeço a explicação, Sra. Presidente, e tentarei dar uma opinião o mais curta possível, sendo que não ouvi as intervenções anteriores, nem a discussão que existiu, mas deduzo da sua posição alguns dos pontos de vista mais relevantes. A primeira questão, sobre se há, se já tendo existido um pedido de demissão, sobre se faz sentido alguma ação da Comissão ou não, ou a Comissão declarar-se como incompetente neste contexto face a esse pedido de demissão. Parece-me que é... Como? Sim, parece-me que por via da forma como foi colocada a questão, nós não poderemos dizer, dar uma resposta desse género. Por isso, logo como consequência desta primeira assunção, terá que ser nomeado um relator para indicar uma posição da Comissão como um todo, e por isso do plenário da Comissão. Parece-nos que é o mais avisado neste contexto do que apenas uma posição da Sra. Presidente ou da mesa da Comissão. Segundo aspecto, sobre as consequências a retirar deste caso, eu, acompanhando a complexidade que colocou em cima da mesa, eu até adicionaria um outro problema, que é, do que é conhecido, a pessoa em causa já estava nomeada até antes da eleição e, por isso, do ponto de vista temporal, é difícil a dizer que houve aqui um benefício, dado que ele já pré-existia, eventualmente por mérito próprio, por reconhecido, reconhecido entre os pares, entre o partido, o grupo parlamentar, o que for, mas essa nomeação é prévia. Mas, no entanto, do ponto de vista administrativo, isto é uma interpretação política, porque do ponto de vista administrativo a nomeação é feita no ato de uma nova legislatura. Aliás, pela lei, o que a lei diz é que as anteriores nomeações cessam no momento da tomada de posse da nova Assembleia e, por isso, o caso é relatado já após a nova Assembleia, porque decorre de uma nova nomeação. E assim, juridicamente, já poderia ser aqui questionável. Por isso, mais um aspecto onde o político se choca com o administrativo nesta lógica. Eu tendo a achar que na indicação do relator para o parecer, sendo a conclusão desse parecer e a resposta a dar mais ou menos aquele da incompetência da Comissão face ao caso, dar nota de que ficou sanada a ilegalidade. Eu creio que o termo é também exagerado para o termo, mas de uma forma mais lata, ficou sanada com a demissão do próprio, não havendo mais consequências de ir retirar. No entanto, acho que deve haver um parecer de comissão a dizer isso mesmo. Não creio que tenha que fazer jurisprudência, porque não é um caso também tão grande para o efeito, mas tem que se dar uma resposta e essa resposta devia estar consubstanciada enquanto uma posição do plenário da comissão.
Muito bem, muito obrigada. Mais alguma... Senhor Deputado Pedro Delgado Alves, acabadinho de chegar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu coloco na situação, não é incómoda, mas de ter sido um dos subscritores da iniciativa legislativa que esteve na origem da norma. Ou seja, não é interpretação autêntica, eu também não vou tão longe, mas de facto, isto. Não é que, não tem a cara, tem a assinatura. Com o deputado Carlos César, eu sou um dos dois subscritores do projeto que deu origem. E, de facto, como a senhora Presidente já dava nota, ela é desenhada e concebida muito numa ótica de gabinetes de apoio individuais e em relação a uma filosofia de nomeação do assessor, do adjunto, do que seja, pensado nesse contexto. Sendo que depois se fez a atualização do normativo, ou seja, do âmbito subjetivo aplicável, a todos aqueles que beneficiam do regime equiparado. Ou seja, normalmente a regra nisto é ao regime jurídico dos gabinetes, é o decreto-lei 202 qualquer coisa de 2012, e depois os outros todos remetem sistematicamente para ele, portanto todos aqueles que para lá remetiam aqui se encontram. Isso de facto em relação a três órgãos, portanto a Assembleia da República e as duas Assembleias Legislativas Regionais, ou melhor, aos grupos parlamentares respectivos, é que a questão se coloca, porque todos os outros gabinetes existentes, talvez o gabinete do juiz do Tribunal Constitucional, que também há um gabinete que é coletivo, mas aí, apesar de tudo, os adjuntos ou os assessores são especificamente alocados a cada um dos juízes e, na verdade, não, apesar de ser um coletivo, portanto, cada juiz tem o seu assessor. Apesar da nomeação, penso que é feita pelo Presidente do Tribunal, o que é facto é que aí há esse nexo de ligação ao juiz em concreto. Aqui é que não há. E como o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares dava nota também, enfim, do conhecimento que todos temos do funcionamento dos grupos parlamentares, há um grau de alguma artificialidade no facto de cessarem todas as nomeações num determinado momento, porque, enfim, não tem que ser assim, mas a prática revela que há muitas situações de pessoas que desempenham funções de assessoria nos grupos parlamentares continuadamente por muitos anos e em que, de facto, há a reedição do ato de nomeação, mas em que não há um momento inovador no momento das nomeações, quando estas são meras reconduções e continuação. Não é isso que resulta da lei, se quisermos, ou seja, juridicamente é outra coisa, porque cai tudo com o fim, mas de facto, de uma perspectiva de boa fé e da materialidade subjacente, não se trata, como o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares dizia, da criação inovadora de raiz de um vínculo que antes não existia e que pudesse potencialmente gerar situações como as descritas, porque aqui o que surge é o titular do cargo político é que é novo e não propriamente quem estava no gabinete de apoio. E, portanto, acho que na resposta a dar, eventualmente, isto poder ser assinalado, ou seja, é um diploma que há que interpretar e, portanto, porque foi desenhado manifestamente com um intuito vocacionado para gabinetes de apoio a órgãos singulares e cuja aplicação aqui a gabinetes coletivos ou de apoio a órgãos colegiais ou órgãos com mais do que um titular não é a mais adequada, sendo que um aspecto me parece assim de realçar. Claramente, no plano da sanção, eu acho que são destrinçáveis as duas coisas, isto é, uma coisa é, no limite, poder-se ir a construir e chegar à conclusão, não estou já a antecipá-la, mas até se podia chegar à conclusão que, de facto, não é possível o exercício de funções de assessoria a um universo de pessoas na qual está um familiar da lista proibida, por assim dizer. Daí a concluir também que isso implicaria necessariamente sanção a quem praticou o ato de nomeação, quando essa pessoa não tem nenhum vínculo dessa natureza familiar, parece-me que é uma aplicação já analógica e extensiva de uma norma sancionada sancionatória que eu acho que já não teria lugar, mas que se poderia suscitar. A razão pela qual também a prudência se calhar nos aconselharia a deixar uma norma interpretativa, uma norma, não é uma norma, mas uma leitura interpretativa sobre o tema, por um lado, e por outro, reconhecendo que a situação ficou sanada, isso também à cabeça, e há também aqui um aspecto, que é, isto coloca também aqui uma questão de melindre adicional, que se calhar, até se pudéssemos refletir sobre ela, também não era pior. Quem procede aos atos de nomeação destas funções são os grupos parlamentares. E os grupos parlamentares são autónomos e independentes da própria Assembleia da República nesta gestão. Portanto, isto a dois níveis. Quer no que respeita à carta que é dirigida à Assembleia para exercer determinadas competências que me parece que ela não tem relativamente aos grupos parlamentares. Isso é uma questão a ver melhor no que diz respeito à lei de organização e funcionamento da Assembleia. É verdade que aquilo é publicado, é um despacho do Secretário-Geral que o faz publicar em diário, mas as nomeações são feitas por obra e graça e vontade exclusiva de cada grupo parlamentar. E também introduzir este elemento de os serviços da Assembleia, de alguma maneira, tutelar os serviços dos grupos parlamentares ou os gabinetes de apoio também é perigosa. E, portanto, eu acho que a transparência e a integridade não poderia deixar, eventualmente, de dirigir a pergunta nestes termos. Mas também não sei se podemos daqui concluir e fazer uma interpretação que, de alguma maneira, cria essa tutela dos serviços da Assembleia para com os restantes. É verdade, pode-se argumentar, mas os serviços da Assembleia têm que garantir a legalidade dos atos que praticam. Mas é melindroso, pelo menos quero apenas assinalar que, por um lado, é melindroso e que, por outro lado, também, acho que a Comissão não se deve eximir de dar uma resposta, porque podia, por simplesmente, dizer, não, isso é da responsabilidade de cada grupo parlamentar que procede à nomeação. Mas, como digo, o processamento de vencimentos, o acompanhamento do vínculo, chamemos-lhe, mas do vínculo enquanto existe, passa pelos serviços da Assembleia da República, que são quem interage com a pessoa, faz os seus respectivos descontos, etc, etc, etc. E finalmente, só a última nota, que o Sr. Presidente referia há bocadinho. No limite, a questão pode-se circunscrever, ou seja, a questão jurídica material que subsiste, no fim do dia, é só o período de tempo entre a cessação de funções e o período em que a nomeação teve lugar. Portanto, as duas, três semanas em que eventualmente se poderia discutir dessa situação. Mas isso também, enfim, no passado a própria Comissão já tem concluído que, verificando-se uma ilegalidade e sendo reposta à situação anterior e assumindo que não há quadro sancionatório, isso também se supera por essa via, mas diria que haver parecer implica várias coisas, ouvir o grupo parlamentar respectivo formalmente, como se fazemos, portanto, etc, etc, eu acho que no limite pode ser preferível para enfim, não digo para fazer jurisprudência, mas pelo menos para pôr os pontos, para ficar blindado, exatamente.
Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu pedi novamente a palavra porque há elementos da intervenção do deputado Pedro Delgado Alves com os quais eu discordo e porque eu gostava de discordar deles abertamente, não por discordar do que está por trás do raciocínio, mas por discordar de algumas consequências que podem advir do raciocínio. E passo agora a explicar de uma forma bastante mais livre e aberta, por facto estamos em reunião de mesa e coordenadores, não poderia fazer de outra forma. O vínculo dos assessores de grupos parlamentares aos grupos parlamentares é um elemento de eterna discórdia entre grupos parlamentares, Assembleia da República, isto até é o menor dos males ao longo da história, Entidade das Contas, Tribunal de Contas, e por isso avisa a vida que nós tivemos ao longo dos últimos anos que nós sejamos muito parcos em inovações em parceiros. Porque se nós, por exemplo, dissermos mas a Assembleia da República não tem nada a ver com quem os grupos parlamentares contratam, o que é o que acontece na prática, consequência direta, o Tribunal de Contas, que está muito atento ao que sai da Assembleia da República, dirá, se não tem nada a ver, então a parte que é paga de salários, entenda-se, o pagamento para a Segurança Social e o pagamento de subsídio de alimentação, os grupos parlamentares que o assumam, que é uma das guerras que está em cima da mesa. Nós andamos num contexto de relacionamento entre instituições e até entre órgãos de soberania, às vezes, que não é muito saudável do ponto de vista democrático. E por isso, se nós pudermos, nos parceiros, não abrir guerras desse género, é o ideal. Assim sendo, como conclusão, eu subscrevo quase todas as que o deputado Pedro Alves deu, que é certo? Processualmente, isto leva à indicação do relator, à auscultação do grupo parlamentar para dar a indicação da sua posição. O grupo parlamentar notoriamente dirá que a pessoa já não é funcionária do grupo parlamentar, dirá em sua defesa que já vinha da anterior legislatura, porque foi uma recondução automática, não foi alterada pela existência ou não de uma deputada com relações familiares, e até pode dizer em sua defesa que a lei não se aplica nestes termos aos grupos parlamentares, que é uma divisão entre grupos parlamentares, a sua autonomia, membros dos gabinetes ministeriais, etc. Pode dizer tudo em sua defesa. O parecer deve fazer de conta que não houve essa parte e dizer apenas que ficou sanado o problema potencialmente existente com a demissão da pessoa, ou exoneração, não sei qual das duas, li notícias para os dois casos, não sei qual das duas aconteceu, mas por efeito é irrelevante.
Eu posso explicar, já tinha explicado, mas...
Só concluir.
Não, só explicar essa parte. Portanto, o assessor apresentou a demissão, porque apesar de nós acharmos que realmente, face a tudo o que já falámos, não teríamos concretamente em cumprir diretamente, mas para não alimentar a situação e porque também tratava-se da filha dele no fundo, ele apresentou a sua demissão. Demissão essa que foi aceita pelo presidente do grupo parlamentar, que ainda é o deputado André Ventura. Acontece que no regimento não há situação de demissão, ou seja, o que foi enviado foi um pedido de demissão e a demissão aceita. E aquilo foi transformado numa exoneração. Pronto.
Legalmente percebo os contornos da questão. Pronto, mas a Assembleia, o plenário da Comissão, decidiria que estava sanada a circunstância com essa demissão, com essa exoneração, até podendo o grupo parlamentar tecer esses comentários e ficar isso tudo esclarecido, para a Comissão acaba por não ser relevante para a consequência. Admitir, que eu creio que é algo que ficará aceito por todos, admitir que possa existir aqui algum excesso de zelo na leitura da lei, na má aplicação de tucur do raciocínio dos gabinetes ministeriais à Assembleia da República, mas não ir muito mais longe do que isto, porque qualquer passo dado mais lato do que isto pode levar a que os diversos interesses que estão sempre a ver quando é que nós metemos a pata na poça, nos possam vir cá chatear, o façam. E eu creio que para todos, mesmo politicamente, esta solução era aquela mais cautelosa.
Pode até ser relevante o seguinte, já agora, esta recondução foi logo no início da legislatura, ainda pelo Presidente interino do grupo parlamentar, antes de terem eleito a direção? Ou ainda não elegeram-se?
Não, ainda não foi eleita a nova direção.
Portanto, nem sequer a deputada filha do assessor é membro da direção do grupo parlamentar.
Não, ela também não é suposto ser eleito.
Não é, de momento não é. Ou seja, porque mesmo, também há esse elemento, ou seja, mesmo que o ato tenha sido praticado pela direção interina, é um fator a ver se a direção integraria eventualmente o eventual fonte da incompatibilidade ou da situação que o geraria. Porque é diferente também ser, só para concluir, por exemplo, num grupo parlamentar com 120 deputados, como é o caso do Partido Socialista, há deputados que exercem funções na direção e até podem ser funções com responsabilidade dos pelouros da gestão de recursos humanos ou outros, e há deputados que, por isso, simplesmente são apenas deputados e, portanto, nem sequer têm controlo ou intervenção no processo de designação desses gabinetes. Claro, não, precisamente, o que seja, sim.
Tudo visto, tentando fazer aqui um bocado de síntese, eu diria que se calhar a melhor solução era, de facto, nomear relator, até para não parecer que tratámos levianamente um pedido da transparência e integridade, porque eles são bastante insistentes. Mas acho que se calhar conviria fazer eu não posso dizer isto formalmente porque eu não vou condicionar a parecer nenhum, como é óbvio, nem estou a tentar fazê-lo, mas eu acho que olhando para as perguntas, no fundo o que nós temos a dizer se calhar é mais seco do que aquilo que estamos aqui a pensar. Ao número 1, se achamos que está abrangido, está, o que prejudica o número 2, não é? O número 1 diz: a Assembleia entende que a Lei Especial Geral permite a nomeação tal, tal, tal. Não, não permite, estar na lei. É literal. O que prejudica a pergunta do número 2. Considera que ocorreu uma violação legal, já dissemos que cabe na lei, está prejudicado o número 2.
Mas
não
temos considerância.
Porque... Exato. Não, senhor deputado, eu escreveria mesmo prejudicado pelo número 1. Sou franca. Porque, no fundo, o que eles dizem é assim, cabe ou não na lei? Se nós respondemos que cabe na lei, significa que estamos a dizer que é uma violação legal fazê-lo, quer dizer, porque senão temos que entrar na ponderação da ética e eu não gostaria. Depois a linha B fica prejudicada porque nós estamos a dizer que não. Não é? A linha B só faz sentido se disséssemos que não cabia na lei e que, portanto, não achávamos que era ilegal, certo? E resta-nos a linha A, porque tudo espremidinho, o que é que resta é o que é que se faz a quem nomeou, porque quem foi nomeado já saiu. E era nesta linha, que diligências, como é que é? Que diligências é? Olha, nenhumas, porquê? Porque quem foi nomeado já saiu e até já vinha de trás, e é aí que se podem fazer algumas considerações sobre a relevância do já vir de trás, e quem nomeou não tem uma ligação familiar com quem foi nomeado. E, portanto, tomámos devida nota, não há outras diligências a adotar. Quer dizer, eu também acho que se calhar ir muito mais longe sobre a natureza dos grupos parlamentares, dos vínculos de emprego público ou não público, não são vínculos de emprego público, do vínculo que haja com hoje, é pá... Sequinho e curto.
Não, mas é suposto que diga, Sr. Presidente, e bem. Duas notas muito importantes. É muito relevante saber-se que esta questão, se ocorreu uma violação ética, é normal que, por exemplo, não está aqui a Iniciativa Liberal, mas a Iniciativa Liberal ache, por exemplo, estou a especular, que ocorreu uma violação ética. E nós até não achamos. Isso não tem nada aqui para parecer. Depois, a Iniciativa Liberal faz um projeto de lei, se entender, a dizer que, como acha que aquilo não é ético, deve alterar-se a lei de forma a mandar tudo preso ou que se entender, e nós, ou seja, se aqui a discordância, a divergência de ponto de vista tem que se subsumir em apresentação de projetos de lei, de iniciativas legislativas. Nós não temos que estar de acordo, nós só temos que estar de acordo quanto àquilo que a lei efetivamente cobra. Só isso, mais nada. E aí, há acordo ou pode não haver? Havendo acordo.
Vou a que esta comissão se deixasse de designar Comissão de Ética e passasse a começar e a recuperar um nome parecido com o que teve antes de ser Comissão de Ética, que era de Regimento e Mandatos, e agora é de Estatuto e de Transparência, porque ela é uma comissão jurídica. E, portanto, de avaliação e de aplicação do Estatuto e de outras normas sobre transparência, e não para juízos que... Há parlamentos que, por exemplo, o Parlamento Francês da Assembleia Nacional tem um... Agora escapa uma expressão que eles utilizam, que é interessante, mas tem um consultor para questões éticas, tem um deontólogo. A Assembleia Nacional Francesa tem um deontólogo. Coloca-se num plano em que não se confunde com as funções destas, de estatuto, de o que seja, e se houver dúvidas... acho que também não seria mal pensado, mas não é o nosso modelo.
As escolas secundárias têm lá o psicólogo.
É a Assembleia da República, tem um deontólogo.
Está bem, cada qual com aquilo que faz falta. Mas estava eu a dizer dois exemplos que me recordo. Um até já referi há pouco, mas ainda com uma perspectiva diferente. O assunto do deputado André Ventura não poder suspender o mandato para ser candidato a Presidente da República, o parecer foi do PSD. E nós dissemos, não pode suspender o mandato, mas devia poder. E, ato contínuo, apresentámos um projeto de lei para discutir e acabou por se alterar. Aconteceu o mesmo aqui, se recordam, com os impedimentos dos dirigentes esportivos.
Aquele projeto contra o qual o Partido Socialista votou contra foi o primeiro a dele beneficiar.
É? Exatamente, tal e
ironicamente,
qual. Ironicamente. Tal e qual. Vocês tanto se bateram contra e foram logo a meter os pedidos de suspensão de mandato. Discutiu-se aqui, e acho que também foi uma questão assim, de uma associação de transparência, acho eu. Foi, não é? Recordas, foste o que trataste. A questão de os dirigentes de futebol se podiam ser deputados. E na altura, podiam, sim senhora, mas disse-se aqui, dissemos nós, entre outros, que talvez não devessem. E portanto, depois acho que foi o PAN que apresenta a iniciativa legislativa nesse sentido que nós até acompanhamos. Portanto, a dinâmica é essa, não é? Ou seja, estamos em desacordo com o que diz a lei. Pronto, por isso somos o legislador. Nesta parte, só fazemos isto, até porque, só mesmo para terminar. Quando aqui se diz que diligências tomará a Assembleia da República, que é tal a linha única que pode ser respondida, nós temos que cair no artigo 27A, não é? Que nos diz quais são as competências da Comissão Parlamentar de Transparência e Estatuto dos Deputados. E aí eu vejo com alguma dificuldade que isto se encaixe em alguma destas alíneas, a não ser que seja na linha, que é assim mais dura, mas é o que é, J, proceder a inquéritos, factos ocorridos no âmbito da Assembleia da República. E aí já vai para o grupo de trabalho do
Código de Conduta. Há um caminho alternativo, que é, no limite, a pergunta que eles nos fazem é com base numa lei que levanta a dúvida sobre se não haveria uma sanção que seria a perda de mandato de quem nomeou. A partir daí podemos responder para dizer que não.
Não. Sim, é um facto.
A pergunta não faz explicitamente, mas a pergunta indicia consequências. Uma das consequências da lei que ali está e que vem transcrita na carta que eles nos enviam é essa. E, portanto, é uma que seria competência nossa, a ter que desencadeá-la. E, portanto, aí a consequência a dizer, da avaliação que fazemos, não há essa consequência.
Eu só antecipei aqui os termos do parecer, repito, não quero que... Porque quanto mais orientado ele... daqui, quer dizer, orientado não, que o relator naturalmente tem a sua liberdade intocada, mas no fundo para depois também facilitar a linha, porque se de repente vem um relato, uma coisa muito mais prolixa, que não é aquilo que nós achamos, enfim, portanto, no fundo, eu acho que o ponto seria, sim, cai na lei, já está sanado, diligências outras não há, porque eu acho que, aí acho que devemos dizer que não é caso da nossa interpretação, já que nos pedem, não é caso de perda de pedido de demissão, de demissão, que não seria demissão, mandato. Seria perda de mandato, enfim, eu diria que era por aqui, mas desculpe, senhor deputado.
Não, já foram respondidas aqui, o senhor deputado Pedro Delgado Alves já avançou, mas era só para deixar aqui uma nota. Na anterior legislatura aconteceu também uma situação, como falou, relativamente à questão dos dirigentes desportivos poderem ou não serem deputados, e lembro-me que o PAN, apesar de concordar com o parecer, na totalidade, porque legalmente não havia nada, votou contra porque estava contra a lei. E, portanto, apesar de o parecer estar correto e estar, eu diria, enxutinho relativamente à lei, o PAN vota contra o parecer quando o mesmo não podia dizer outra coisa senão aquilo que a lei referia. E depois, mais tarde, tentou apresentar uma iniciativa legislativa.
Entre o direito constituído e o direito a constituir, não é? Pronto, uma coisa é nós dizermos a lei diz isto, eu discordo e, portanto, como tenho iniciativa legislativa, apresento uma iniciativa legislativa a corrigir o que eu discordo, ou então até concordo, pronto. Portanto, eu não sei se, enfim, sendo os principais visados, se isto, acho que estamos de acordo que fazemos isto? Sim?
Sim.
Pronto. Consideram, deixo à consideração, consideram que há urgência nisto, que é uma coisa que deve seguir uma urgência e diferença atendendo ao impacto público ou não o justifica? Pergunto. Agora está mais calmo. Depois da demissão, acho que ficou tudo mais calmo.
Eu ainda penso que, estando parados os trabalhos parlamentares, estando a questão até... Se, eu acho que...
Perdão, na conferência de... Como é que se chama o nome completo daquilo?
Presidentes.
Conferência de Presidentes de Comissões. Há uma norma até bastante... Além de haver uma regra específica, mas é mais para o registro de interesses, há uma regra que é sempre que o Presidente entender que há uma questão inadiável e que a Comissão concorde, ponto. Mas acho que também foi-nos dito que devia ser usado com parcimónia, naturalmente.
Não é inadiável, desde logo, diria. Não é inadiável, estamos em calendário de Orçamento de Estado. O único cenário seria, porventura, se se colocasse a situação de reunirmos por qualquer outra razão, eventualmente puxar isto à colação, mas também tem alguma complexidade, eu não iria por aí. E teremos seguramente uma reunião, por acaso há uma questão que eu depois gostava de suscitar mais adiante, por causa da substituição de ontem. Temos aí uma dúvida jurídica. Mas pronto, mas também penso que o prudente é assumir que se faz um parecer com a devida calma e depois lá para maio...
Sim, pelo menos neste momento as coisas estão um pouco mais calmas, a partir do momento em que houve realmente a saída. De maneira que penso que sim, pode-se esperar.
Pronto, com esta indicação que cabe o relato ao Partido Socialista.
Veremos, não, se calhar não deveria caber ao legislador. Se calhar é melhor não caber ao legislador. Essa ponderação. Ao legislador somos todos, mas concretamente. Não, mas alguns votaram, não aprovei sozinho. Claro. Vocês votaram contra. Penso que dos acusados, acho que o Bloco votou a favor também. Tenho ideia, ou foi com presença, não me recordo, mas sim.
Então, isto surgiu, desculpem eu estar a fazer a pergunta, que é mesmo aproveitando o contexto informal, eu não me recordo bem. Isto surgiu quando houve os assuntos no governo não é?
Ela replica a norma francesa, que na altura, a norma francesa até vai mais longe, mas há uma norma também, que também nasceu em França, precisamente a propósito do Pamela Gate, que era o caso do François Fillon, e em França há uma norma equivalente, e é produto de importação, digamos, é um queijo francês.
E quarto grau da linha colateral...
Mas feitas as contas é muito... É porque saber contar os graus, é ter prestado atenção aos direitos da família, porque quarto grau parece muito impressionante, mas não é tão impressionante quanto isso.
É o primo.
É o primo. Vai ao ascendente e desce e não... ou não contou o próprio ou não contou o ascendente comum. Portanto, é para quem, as pessoas acham que é quarto grau é imenso, mas na verdade é graus bem contados. Sou Pamplona Corte Real, ensino-me a contar os graus de parentesco e, portanto, é menos impressionante do que para.
Todos sabemos que a nossa família é muito prejudicada pelas nossas funções todas. Mas, enfim. Pronto, então estamos de acordo quanto a isto e acho que com um parecer enxuto isso tem condições para ser aprovado rapidamente, sem dar grande... pronto, depois... Último ponto, não é o último, mas o último é a súmula. O último tem a ver com a alteração ao regulamento da comissão na sequência... Estou a dizer bem, não é? Na sequência da proposta apresentada pelo Partido Socialista, certo? Isto vem aqui para... Sim, tem que ter relator também isto, não?
Não, é só mesmo para dizerem se concordam ou não, nós podemos já integrar.
Mas isto não tem que ir a plenário, não?
Integramos no projeto e veja como a versão final do okay. projeto. E temos dúvidas se a proposta pretende adotar um novo artigo ou substituir o número 3 do artigo 20.
Pronto, então... Diga.
Só para dizer
portanto,
que...
Portanto, estamos a discutir a alteração ao regulamento da comissão por causa dos adiamentos,
não é? Só para dar indicação de que o parecer vai ser feito por mim, este último parecer. Ok.
Regulamento. Eu não fiquei na dúvida, isto não é competência nossa, não é? Isto tem que ir ao... É, podemos fazer aqui.
O regulamento... a nossa da mesa e coordenadores. Ah, não, é plenário, sim.
Pois. Pois, sim. Portanto... Só se fosse partir alguma pedra, perdoem-me uma expressão, um bocado como fizemos no ponto anterior, para depois fluir de outra maneira no plenário. Não sei se querem, se o PS quer.
A nossa intenção foi aqui, como em todas as comissões, fizemos a mesma proposta de alteração, com vista a ter regras comuns sobre os adiamentos. Aqui o objetivo é usar a mesma norma que há na primeira comissão, que nos parece todas uma que é bastante equilibrada, porque acautela, por um lado, as necessidades de adiamento, acautela o consenso para o adiamento quando ele existe e acautela também a posição do autor quando este não quer adiamentos sine die e que o impedem de submeter à votação uma iniciativa sua. Portanto, tudo somado e dividido é a nossa solução, a nossa proposta que formulámos em várias comissões. Como também há um processo de revisão do regimento em curso, até pode ser que, se houver um consenso alargado, que ela até vá parar ao regimento e dispense os regulamentos de comissão de tratar disso. Em qualquer caso, como não há comissões até final de maio, também tornou-se menos urgente e também não sabemos qual é o desfecho dos debates nas outras comissões. Portanto, não sei, em algumas foi acolhido favoravelmente, noutras havia mais dúvidas porque não era a prática daquela comissão, mas a estrutura que ele tem, no fundo o objetivo é proteger todas as partes, se quisermos, portanto, evitar que um assunto possa ficar engavetado para sempre pela decisão da maioria, por um lado, mas por outro também, não obrigar a quando há um consenso e não há ninguém contra, também não se possa sistematicamente ir adiando e, portanto, isso também acautela... Não, mas o limite 3 é sempre suscetível de ser afastado, não havendo votos contra, por vontade das partes, e portanto, se a comissão toda estiver de acordo, e nem tem que ser por unanimidade, basta que não haja votos contra de ninguém, é uma solução, ela parece que toca nas campainhas todas, e portanto, protege minorias e maiorias, protege todos, eu acho que... Da última revisão do regimento tentámos avançar com a ideia de que o... Mas as Cortes de Coimbra não estavam para aí viradas e as Cortes de Coimbra desse ano, as Cortes de Coimbra de 2020 não estavam para aí viradas e a ideia de não ter regulamentos de comissões era, podia ser defensável, mas há comissões que depois têm especificidades que o justificam. A nossa, a dos negócios estrangeiros, a da defesa, porque depois há umas que têm audições à porta fechada, outras têm um determinado perfil, mas... Há espaço de especificidade. Era. Mas eu... E ler outra vez. Portanto, se calhar, se quando regressássemos de férias, ou seja, porque nós temos que fechar o regulamento, se quando regressássemos este fosse aprovável assim, eu acho que era aprovável assim. Sem prejuízo de ele depois poder vir a ser até uniformizado na revisão do regimento, que eu penso que pode ocorrer até o verão, mas não sei.
Há só uma questão que me parece relevante no texto que tem que ser acautelada. porque o texto dá uma ideia de um automatismo no agendamento e que nem sempre é vontade dos grupos parlamentares. Os grupos parlamentares podem enviar algo para a comissão, da mesma forma como enviam para plenário, e não ter prioridade de agendamento, não é? Por isso, há aí uma certa ideia de que algo, quando chega a uma comissão, tem que ser automaticamente agendado, quase até contra a vontade do proponente, não tem de ser. Isso serve para salvaguardar o direito do proponente a que outros não atrasem o seu agendamento, ou no fundo, a votação, a discussão do seu agendamento, não para obrigar o proponente a quase como uma arma à cabeça, a ter que discutir o seu diploma. Não é? Acho que aqui o texto como está escrito dá uma interpretação demasiado draconiana desta ideia, quando na verdade o preceito existe para salvaguardar quem propõe e não para obrigar quem propõe.
É um ponto também, já agora se me permite, Sr. Presidente, é um ponto pertinente, porque de facto, com exceção das iniciativas legislativas já aprovadas na Generalidade, que efetivamente essas têm um prazo para ser discutidas na especialidade, que talvez seja a norma mais incumprida do regimento, porque tanto é agendado quanto não é, mas esse é o único caso em que de facto existe esse comando. De facto, normalmente, os agendamentos para matérias em comissão normalmente fazem-se por vontade do Presidente, nem sempre articulando, varia de muito de comissão para comissão, mas nem sempre articulando com o proponente. E às vezes, precisamente, inscrever algo que o proponente não pretendia naquele momento pode impelir a isto. E, portanto, não é bem o tema da nossa comissão, porque não há iniciativas legislativas aqui, regra geral. Portanto, mas percebo o ponto, sou sensível a ele, mas se calhar de uma ponderação mais integrada entre agendamentos e adiamentos em comissão.
O que a norma pode dar a entender é que se ninguém pedir o adiamento e se o próprio não requerer
o agendamento,
há uma espécie de introdução oficiosa do pedido, do requerimento na agenda. É isso, não é?
Na prática, é o que acontece em muitas comissões.
Sim.
Depende também, não é? Eu sei. Bem sei.
Há comissões em que... Eu estou a dizer isto não porque alguma vez me tivesse batido à porta. Curiosamente, nós aparentemente quando entregamos coisas queremos logo discuti-las, ou então calhou não fazer em comissões que não têm essa prática. Mas a Comissão de Agricultura estava alguns deputados a queixar-se que o Presidente mal chega a alguma coisa, espeta com aquilo na agenda da reunião seguinte. E que às vezes os próprios grupos parlamentares, particularmente quem se queixava foi a anterior DURP, não tinha, nem sequer tinha pensado que tinha que estar presente para discutir aquilo, porque não me tinha pedido para ser agendado. E esse é que é o problema. O direito, ou melhor, toda a discussão se levantou por haver a negação do direito à discussão, com adiamentos sucessivos. Essa é a base da discussão, mas a solução pode ser mais draconiana do que o problema exigia, porque o agendamento em si, regra geral, deveria ser como em plenário. Nós temos interesse em que alguma coisa seja discutida, porque é a nossa iniciativa, damos um toque à Sra. Presidente, no caso desta comissão, e pedimos o agendamento. E os outros grupos parlamentares têm direito de se defender desse agendamento, até um limite em que não atropele os nossos direitos. Mas o ato de agendamento devia ser desencadeado pela nossa vontade, não contra ou apesar da nossa vontade, ou em paralelo à nossa vontade.
É um bom ponto, sim. É um bom ponto, sim.
E isso carece de desconhecimento desta norma?
Ou... Podia ser aqui, ou eu até acho que é uma discussão interessante para o Grupo de Trabalho da Revisão do Regimento, até para uniformizar. Porque eu suspeito que aconteça o que acontecer, provavelmente teremos que revisitar este regulamento caso o regimento faça obras que impliquem revisitações. Portanto, também... Confesso que não perderia muito sono com o regulamento de agora, uma vez que ele provavelmente depois terá que ter...
Então, nesse caso, aplicando já essa doutrina, antes mesmo de, se calhar, aprovamos o regulamento com esta alteração ou não?
Ah, eu acho que podemos aprová-lo com esta alteração.
É?
E no caso, ainda para mais, se o Sr. Presidente tem sensibilidade para não agendar sem ser pedido pelos próprios, isso também resolve parcialmente.
Eu tendo a meter tudo no pipeline, que
sendo
é para
que,
não...
Sendo, mas... sendo que aqui, como volto a dizer, é bastante atípico, porque o nosso pipeline é alimentado fundamentalmente pelo Ministério Público. Sim, e pelos tribunais ou por pedidos de suspensão. Raras vezes é pelos grupos parlamentares. Também pode ser, mas é mais excepcional do que a regra.
Uma reunião, fazer o regulamento que irá ser objeto de ordem do dia para aprovação, incluirá esta norma, e já que não há dúvida quanto a isso. Depois, temos, ainda antes da aprovação da súmula, E permitam-me um parênteses para voltar, eu peço desculpa, ligeiramente atrás, só dar nota ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, que antes da sua chegada nós discutimos aqui um assunto que tinha a ver com o Ministério Público, com dois deputados do Bloco de Esquerda, e o que foi decidido foi que foi distribuído para relato do deputado Pedro Delgado Alves, porque originalmente era, mas dar-lhe nota, já viu o expediente, de que eles fazem esta coisa bastante, bastante interessante, dizer, bem, se não for para ser constituídos arguídos, então pode ser para ser, testemunhas, e eu acho que isso se justifica uma resposta condigna, quer dizer, não somos nós que escolhemos em que, e sobretudo também, não havendo responsabilidade civil das pessoas coletivas, não se pode escolher a quem é que se imputa individualmente, e portanto, houve aqui um consenso relativamente aos termos pouco, rigorosos. Do documento do Ministério
Público. Nós, de facto, incorremos num erro na resposta, que é o ter falhado uma análise de um aspecto importante, e eu faço meia culpa, fui relator. De facto, o ilícito em causa que o Ministério Público escolheu não é suscetível de responsabilidade criminal das pessoas coletivas. Dito isto, contudo, para além disso, mas dito isto, o mais gravoso nisto é, de facto, o Ministério Público dar o salto lógico de os dois desgraçados que por acaso assinaram uma procuração forense para outra finalidade, daqui extrapolamos que temos aqui indícios de que eles colocaram num site uma difamação em relação a uma terceira entidade, apenas porque o Bloco de Esquerda disse que o Bloco é responsável por aquilo. E os pedidos alternativos é do género. Portanto, eu acho que...
em que entravam como testemunhas e saíam como arguídos. Já agora, sobre isso, dar nota, não está na ordem do dia, mas se me derem autorização, lembram-se que exatamente tinham colocado que a Presidente pode despachar quando é para depor como testemunha, foi chamada a atenção que às vezes entra-se com um pé e sai-se com o outro. E, portanto, o que nós sugeríamos, sem prejuízo de fazer circular, era a inclusão de um parágrafo final no ofício a dizer assim: informamos que qualquer alteração na qualidade em que o visado está autorizado a intervir processualmente ou da forma como está autorizado a prestar o depoimento carece de nova pronúncia por parte da comissão tal, tal, tal. Pronto, portanto, assim, no momento em que fosse para constituir a pessoa arguída, tinham que parar e voltar o processo atrás, digamos assim.
Até porque houve também, já agora, Sr. Presidente, houve uma clarificação há duas legislaturas atrás sobre a possibilidade do depoimento por escrito. Havia uma dúvida a certa altura sobre se alguém convocado na qualidade de arguído poderia depor como por escrito, e conclui-se que não. Ou seja, hoje é mais clara a norma, porque a qualidade em que se vai, uma testemunha pode efetivamente ir por escrito, já em relação a um interrogatório de um arguído. Precisamente por isso, portanto, até indo analogicamente ao Código de Processo Civil e Penal, portanto, de facto, isso ficou clarificado.
Envia uma folha em
branco. Exato. Bom, então, da substituição da deputada Isabel Rodrigues, que eu vou precisar aqui da ajuda do formalismo disto, a substituição da deputada.
Ora bem, Sr. Presidente, a questão que o Sr. Deputado substituirá nos coloca é a seguinte, ou seja, obviamente a praxe tem sido de que as substituições, portanto, a saída da Sra. Deputada é automática, essa é isenta de dúvidas. A entrada do Sr. Deputado João Castro pressupõe que o relatório que nós aprovemos a reconhecer que ele é o deputado eleito, terá que ir a plenário, e só no momento em que vai a plenário é que o soberano dos 230 assume que aquele, ou melhor, que os 229 assumem que ele é o 230º. O problema, e falo retroativamente à data da cessação da Sra. Deputada. O problema é que só temos plenário para fazer esta operação no final do mês, ou seja, nunca tivemos um período tão longo, porque por uma razão ou outra há sempre um plenário para qualquer coisa em que se consegue encaixar. É o de 23, que é o primeiro da especialidade em plenário, que apesar de tudo é plenário. Porque se pode, a especialidade do orçamento é em plenário. Dúvida que o Sr. Deputado tem é, se ele começar a vir, porque está disponível para começar a vir às comissões amanhã já, é certo que ele não está reconhecido como tal, mas se ele assinasse as presenças respectivas e posteriormente a Assembleia validasse a sua presença, sobre se isso lhe permitiria intervir, porque isso no fundo o que é que acontece? Privaria o grupo parlamentar em causa de representação durante este período todo de tempo, porque também estar a convocar o plenário só para fazer isto parece-me excesso. E penso que não temos antecedente. É a pergunta que queria deixar, é se temos algum antecedente de um período tão longo. Porque houve algumas situações que duraram menos tempo, na pior das hipóteses, o que é que lhe acontece? Até pode vir para morder o ambiente, enfim, aliás, o Sr. Deputado já cá esteve, portanto não é novato, portanto é um reinício de funções. Suscita-se uma questão que para ele também tem que ser clara, que é, não se concluindo pela possibilidade de validar presenças, também não terá as deslocações e a correspondente remuneração. Ou seja, a remuneração de deputado tê-la-á desde o dia ao qual retroagirão os efeitos, já as ajudas de custo para a deslocação e as despesas de transporte, tendo em conta que é um deputado das regiões autónomas, portanto não se trata propriamente de... Não, é isso. Não, é que dou de barato que se fosse um deputado de Lisboa, provavelmente não, estaria... Ou seja, era um pormenor e desinteressar-se-ia, talvez, da questão por ser bagatelar. Aqui não é bem, não é? Portanto... E, portanto, a dúvida, acho que nunca tivemos, acho que nunca houve, nunca foi tanto tempo. Às vezes é de terça para quarta ou de quarta para quinta.
A doutora Cidalina a dizer uma coisa que é aquilo que eu chamo computer says no. Ou seja, como nunca podem estar menos de 230, deve ser isso a lógica do sistema, para tirar uma pessoa é preciso pôr lá outra. O que significa que se não pusermos o deputado João Castro, vai continuar a receber e depois vai ter que repor e depois explicam-me que o sistema funciona assim. É mesmo uma questão de sistema computador, não é? Isso é o que manda, já sabem. Porque mudar o sistema é um problema. Senhor deputado, diga.
É temerário, mas no limite...
Sim, mas o deputado Pedro Delgado Alves estava a falar não da remuneração principal, mas das ajudas de custo.
Mas é que não fosse as duas.
A partir do momento em que ela não apresenta deslocações à Assembleia, a única coisa que recebe são despesas de representação. As despesas de representação, que na verdade, na prática, todos nós consideramos uma parte do salário, porque aquilo que vem de forma fixa todos os meses. São essas duas.
E a despesa de representação, por exemplo, para já ainda ninguém está a receber, porque nós ainda não validámos grupo de trabalho de registro de interesses, sim. E ela não exerce nenhuma função que receba, portanto também não,
sim,
não
seria,
se coloca.
Ok, exatamente. Porque há funções automáticas que recebem automaticamente. É claro. Mas, independentemente dos problemas administrativos ou financeiros que possam existir, e admito que existam, e são chatos sempre para os próprios, e eu conheço isso porque tiveram vários problemas ao longo do tempo com, grupos, com os deputados, e é sempre chato, não acho muito avisado que se dê uma entrada de um deputado sem o plenário dar esse ok. O Partido Socialista tem o direito e a prerrogativa de pedir um plenário para o efeito e nós não obstaremos. Mas parece-me que essa é a forma garantida e tranquila de tudo correr bem. Alternativamente, ele fica no final do mês, retroativamente com o mandato iniciado no início do mês, mas com a possibilidade de participação só a partir daí.
Uns deputados em situações similares têm que terem vindo assistir às comissões, só isso. Não, vinham assistir, deixava-se circular no edifício, como o antigo deputado, deixava-se estar presente, não fazia intervenções e não percebia as remunerações nem as ajudas de custo. Assistir? Não, assistir não é mesmo problemático, por esta razão, desde logo. Porque é um período de tempo muito, 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 muito longo. Que na verdade são 2 semanas, também não é propriamente...
Se calhar é melhor esperar pelo plenário, pelo 23. É. E nem se justifica um plenário antes.
Não,
um
plenário antes
nem,
é que...
E também não, estamos a 2, 3 semanas.
É que um plenário antes é chato, não tanto pela impossibilidade de reunir quórum, que até se conseguiria, uma vez que os deputados estão cá para as comissões, mas é pela inversa chata de obrigar os que estão ausentes justificadamente a terem que justificar faltas a plenário quando não estão a pensar vir, especialmente os mais longe. Portanto, um plenário... Já fizemos uma vez um plenário extraordinário para que o Presidente Cavaco Silva pudesse ir ao funeral de Nelson Mandela. Uma segunda-feira foi estritamente para autorizar a saída. É assim o plenário mais burocrático que me recordo, mas é uma constituição um bocadinho diferente, uma vez que a consequência para o Presidente era não ir.
Acho que devemos esperar pelo plenário e acho que se o Senhor Deputado quiser vir, tem que ser avisado
que
as deslocações não serão pagas. Doutora Isabel, e a Isabel, que se calhar vai ser abonada e vai ter que repor.
Mas esse ponto é mesmo impossível parar o... Porque esse ponto é que se calhar a Comissão podia oficiar no sentido de atentar a especificidade deste caso para evitar, porque fazer parar um processamento de vencimento também não será assim tão difícil, digo, suspeito eu. Bem sei, o computador diz, o computador
que
manda.
Entra nos procedimentos de vencimentos computador e tal, eu... da súmula da última reunião de mesa e coordenadores, que foi dia 26 de abril. É isto, não é? Bom. Se não houver nada a objetar, dá-se por aprovada. E pronto, muito obrigada. E até... Ah, falta outra coisa. Para a semana, será que... Eu tenho feito isto em função do expediente que vai chegando. Portanto, se calhar não marcávamos já, se até ao fim da semana houver muito expediente...
Nesse sentido, é só para informar que deve estar para ser recebida pela Comissão o levantamento de imunidade meu e do deputado Filipe Melo relativamente a Braga, porque já sei que o Tribunal já o pediu. Portanto...
Bom, a gente vê o que é que vai chegando e em função do que chegar... marcamos ou não, está bem? Se marcar, marco mais ou menos para esta hora, que é para as pessoas sabermos com o que contamos. Pode ser? Pronto, obrigada.